Alô, Fábrica, aqui é o André Gordirro, participei como palestrante no último Iniciativa RPG e foi um evento maravilhoso, um evento gratuito que congrega todo mundo da cena, seja a velha guarda, seja quem está produzindo muito material de forma independente ou atrelado às grandes editoras, público que descobre o RPG, porque, de novo, repito, um evento de graça, você é um risco zero para a pessoa entrar e conhecer e, obviamente, ser capturado por esse hobby maravilhoso que a gente tem tão dentro do coração. Ambiente refrigerado, muitas mesas, super democrático. Teve uma atividade de pintura de miniatura que você ainda sai com a miniatura pintada. Isso dissemina o hobby de uma maneira que a gente... Acho que não dá para medir as consequências de um evento desse, de tanta gente que vai se inspirar, de tanta gente que vai entrar para o mercado, seja como consumidor, seja como produtor de RPG, porque você não só vê os produtos dispostos, como você ouve gente de diversas áreas do mercado de RPG falando, te inspirando, trocando experiências. E a gente tem sempre o que aprender se a gente abre um espaço para as pessoas falarem. Então, não basta ser só um evento com tralha à venda. E todo mundo sabe que o jogador de RPG adora uma tralha, adora colecionar dado, adora colecionar miniatura. Mas a gente também gosta de falar de RPG, de ouvir falar de RPG e de jogar. Então, isso teve tudo para todos os gostos na Iniciativa RPG. Um programa imperdível e um programa feito com muito carinho, com muita vontade, mas nem por isso mambembe ou amador. Muito legal participar. Obrigado por terem me chamado. Valeu, Pedrinho, também por participar aqui do teu podcast.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Esse intervalo da vida real para ouvir sobre Iniciativa RPG. Eu fico muito feliz de a gente ter tido recentemente um evento de grande porte, que foi o Diversão Offline, maior evento de jogos analógicos da América Latina. Ele é como um parque de diversão, cheio de atividades, brincadeiras, temas, board game, card game, tá o nosso RPG ali. Mas eu fico muito feliz de, numa escala mesmo que menor, a gente ter o Iniciativa RPG no Rio de Janeiro, que é o evento da nossa casa, do nosso hobby. As proporções elas são muito menores, mas o evento tem crescido a olhos vistos. Recentemente a gente pode dizer que ele deixou de ser um evento só Rio de Janeiro em si e se tornou um evento em escala nacional. Porque eu vi muita gente de Salvador, de São Paulo, Pará, do Rio Grande do Sul. Muita gente veio para o Iniciativa RPG. Talvez já nessa rebarba de atividades, né? Tem muita gente entrando no mercado com canal, com jogo, com editora. O que nos faz comprovar a necessidade de um evento presencial que faz com que a gente efetivamente entenda a quantidade de gente, de coisa nova que tem por aí. Um bando de jogo nacional que eu ainda não conheci o projeto. Um monte de livro legal em inglês que eu estou sabendo que agora vai ter versão em português. Os mais diferentes tipos de stands, atividades. O mercado do RPG ele vai muito além só da parte editorial e de publicação de livros. Ele tem segmentos na área de miniatura, de vestuário, de comunicação. E só chegando lá e olhando e tendo essa constatação real que a gente vê que o nosso mercado está crescendo muito. Para ter essa conversa que envolve diretamente o mercado do RPG, eu não poderia chamar ninguém menos que o nosso grande Alexandre Manjuba, da New Order Editora. Também esteve presente lá no evento, esteve lá comigo no painel do Assimilação. Salve, Manjubinha, como é que você está, cara?
E aí, Pedrão, porra, tô bem. E aí, pessoal, bom demais poder estar aqui, trocar uma ideia com vocês. Falar um pouco sobre como foi, né? Tá lá no Iniciativa RPG, poder reencontrar a galera, que tem isso também, né? Acho que são nesses momentos aí que a gente mais consegue encontrar a galera do RPG, né? Tem que ter aquela reunião, aquelas fotos bacanas, todo mundo junto, trocar aquela ideia, nem que seja aquela ideia rápida, né? Mas reencontrar a galera é bom pra caramba, né?
A gente tinha o único evento que era o Diversão Offline para poder encontrar aquela galera que você só via aquela vez no ano. Sim. O Iniciativa RPG dessa vez mostrou que a gente tem um segundo lugar, um segundo ponto de encontro, que tem uma atenção dividida, porque são características
diferentes nesses eventos. E ele também ele ficou mais próximo para quem mora num certo canto do Rio de Janeiro, né? O evento, ainda assim, tendo começado lá longe, cresceu. Eu mesmo fiz questão de participar na última edição, que foi em Sulacap. Mas tendo vindo agora para o Clube Municipal da Tijuca, que é um lugar ilustre ali no coração da Zona Norte, a gente garantiu não só a possibilidade de pessoas de outros cantos da cidade pudessem participar com mais praticidade, mas ao mesmo tempo a galera que vem de fora e que precisa alugar um hotel, uma pensão, um Airbnb, aqui você tem uma tranquilidade maior de poder encaixar esse tipo de coisa. Majuba, como é que foi o evento para você? Como é que você se envolveu? Você conseguiu jogar nas 11 posições mais uma vez, né?
Cara, sim, foi correria, como todo evento normalmente é, né? E, assim, em questão de tanto de preparação do evento, e dessa vez a gente teve umas complicaçõezinhas aí, né, cara? Tinha um material que tinha que ter chegado pra gente na sexta-feira, não chegou. E aí depois esse material iria chegar no sábado, de manhã cedinho, pra gente preparar tudo e correr pro evento. Rapaz, isso só foi chegar pra gente por volta de umas 11h30 da noite. Aí ficou só eu e o Anésio para poder descarregar mais de 200 caixas, para poder preparar tudo, para poder ir. Então, assim, a gente acaba jogando nas 11 posições, né? Porque a gente está em todos esses estágios, tanto da preparação, quanto do envolvimento, quanto do evento acontecendo, né? A gente tem uma galera que trabalha com a gente, que todo evento está lá junto, tipo o Gabriel, a Thaís. É uma galera que quem vai nos nossos nos eventos em que a gente participa acaba trombando com eles e Iniciativa RPG também, né? Então, assim, questão de evento, se eu for fazer um comparativo RPG Iniciativa com o próprio RPG Iniciativa, eu posso dizer que o evento está numa crescente, né? Ele cada ano vende mais, é mais gente participando, né? Mais gente dentro do evento, e é o que você falou, é cada vez vindo mais gente de outras regiões, né? É, dessa vez a gente ia ter alguém que veio de outro país, né? Mas infelizmente teve um probleminha, mas é o que você falou, tá deixando de ser só algum movimento Rio de Janeiro e tá se tornando um movimento nacional, né? A galera vindo, e eu acredito que isso vai ser uma tendência, Pedro. Eu acredito que todos os outros vão ser assim, né? E é o que você falou, com essa mudança de localidade, né? Sendo agora ali no Municipal da Tijuca, fica mais fácil o acesso, né? Até para quem é de
fora. Espaço bonito, hein?
Não
que
é,
espaço,
cara?
Espaço bonito.
E bem aproveitado, né? Inclusive, até o próprio Léo estava falando que está visualizando, de repente, aproveitar o espaço de uma outra maneira do ano que vem, que seja até melhor. Então, eu acho assim, que o evento, a galera aderindo, a galera participando, está fazendo com que o evento continue crescendo cada vez mais, né? E tanto comercialmente, eu digo do nosso lado assim, quanto questão de venda, né? Esse Iniciativa RPG vendeu mais que o anterior, que vendeu mais que o anterior, que vendeu mais que o anterior. Então, isso é um sinal de crescimento, né? De que o evento continua crescendo. A tendência por ano que vem é que seja ainda maior, né? A questão de participação, né? De você ver RPG acontecer foi muito bom. É um evento voltado para o RPG, né? Mas, assim, a gente tinha o board game no nosso stand com o pessoal da 101. Então a gente tinha lá, teve procura também de board game, mas a galera chegou ali aguardando um evento de RPG e teve um evento de RPG, né? Isso foi muito bom, cara. Isso traz uma relação melhor com o evento, né? Até porque a gente sabe que o RPGista, ele não busca só um local comercial para comprar os seus produtos, ele quer se envolver, né? Então eu acho que o evento, ele faz isso muito bem. E eu acredito que o Léo, ele vai fazer com que isso melhore cada vez mais, né? Fazendo com que quem chegue até o evento tenha uma experiência, se envolva no evento. Não só participe, não só assista, mas tenha de alguma forma um envolvimento.
Isso aí. A gente tem que agradecer ao Leonardo Dionísio pela Iniciativa RPG. Só um cara com sobrenome Dionísio, né?
É, isso aí, pô. Eu ia falar desse nome mesmo. Como é que um cara com o nome Dionísio não vai ser bom organizar evento? Ninguém melhor que esse cara pra organizar, pô. É o nosso Dionísio.
Quem não pôde ir participar lá presencialmente, deixa eu dar uma breve explicação. O Clube Municipal da Tijuca é um espaço enorme que tem espaço para diversas atividades. E ele tem umas áreas de evento. Então, quando você entrava, já era um lugar grande, assim, não era dentro de um prédio também. E você seguia uma rampinha pela direita, no que essa rampinha subia para o segundo andar, você ou podia continuar seguindo para o andar superior, onde tinha mesa de jogo, tinha um espaço que depois foi usado o LARP, tinha uma zona de alimentação bem legal também. Mas se você seguisse reto por ali, você encontraria a área principal, que é um pé direito gigante, né? Você tem um pedaço do andar de cima, ele é entrecortado por essa parte onde você consegue olhar mais ali abaixo os estandes de venda, que estavam postos como... É, exatamente, mezanino. E eram uma barraquinhas que tinham um telhadinho, tinha uma... Eu vou botar na imagem do episódio para vocês terem entender como é que é. Cara, é uma coisa fofa, assim, um espaço bastante intimista. Teve muita gente, mais de 3 mil pessoas, acho que 3.200, eu tenho que confirmar essa informação depois, mas muito bem distribuído, em nenhum momento ficou uma espremeção insuportável, mas ficou aquele cheio para dar aquele quentinho no coração, de você andar, tomar um certo cuidado, aí encontra uma pessoa, troca uma ideia, gasta um tempo ali, aí escolhe um canto, para poder não ficar atrapalhando a movimentação dos outros. A parte dos painéis que fica um pouco mais à frente, engraçado que normalmente é uma mesa, né? Mas dessa vez era um sofá só. E ali foram feitas várias palestras, né? Bem intimista também. Foram feitas várias palestras com sorteios. Nessa parte das palestras, eu tenho que agradecer primeiro ao Afonso 3D e também ao pessoal do Perdidos no Play. O Ramon estava lá, guerreirão a todo momento. Márcio Moreira também, fazendo essa ponte, servindo como host para os diferentes painéis que foram apresentados ali. Só era para eu ir no domingo, mas eu não me aguentei, obviamente, acabei indo no sábado também. No sábado aconteceu o auge do problema lá que o Anésio e o Manjuba tiveram que resolver. E aí, para começar a palestra sobre a Nova Ordem, o Rafael tava meio que perdido ali. Eu já cheguei, por acaso, de bobeira com a camisa da New Order. Posso chegar aí? Posso sentar aí? Não, beleza, chega mais. E aí toquei o painel. É bom fazer esse aviso também aqui pro pessoal da Geo de Dados, né?
Foi um anjo do céu, você...
O selo, que se chamava Last Order, por razões óbvias, né? Por ser uma questão de valorizar a produção nacional, não fazia mais sentido ter o seu nome em inglês. Então o nome do selo agora passa a se chamar Nova Ordem, que é justamente esse sistema de suporte que a New Order oferece nos mais variados graus, para diferentes tipos de iniciativas e grupos. A gente tem aí o Assimilação, Ashes of Tomorrow, o Guardiões do Limbo, uma série de projetos. A gente não pode esquecer do Último Ancestral. A gente está aprendendo a se dividir em várias frentes, e com isso a gente está conseguindo crescer de uma maneira consistente dentro do mercado. E aí eu pude aparecer lá para dar essa conversa, e eu preciso dar esse comunicado aqui, porque, na verdade, eu não sou anjo salvador nada, cara. Eu só aproveitei o bem bom de ficar lá sentadão, tirando onda, conversando sobre projeto, falando sobre ideias, coisas efetivas, que satisfações que eu gostaria de dar para o público, eu resolvi fazer. Mas os verdadeiros heróis daquela história, porra, foram você e o Anésio, cara, que enquanto eu tava ali curtindo no microfone, falando com a galera e recebendo todos os louros, porra, era você e o Anésio que estavam lá na Serra das Araras, descobrindo que tinha arrastão, que só podia descer de 10 em 10 caminhões para poder fazer o transporte de carga com segurança e para poder liberar o material e garantir que esse material fosse entregue ainda no evento, o que foi bem sucedido, sacou? Vocês é que, poxa... Tem um lugar, assim, tem muita gente querendo estar no lugar onde os escritores e os autores estão. Mas são poucos os que têm a disposição de atender todos os segmentos de uma editora como vocês fazem, entendeu? Por isso que eu quis muito, em especial nesse episódio. Pô, fica parecendo uma rasgação de seda interna. Mas ali foi um momento que eu fiquei muito consciente do trabalho, da relação que vocês dois fazem, para poder garantir com que outras pessoas que estejam sonhando possam transformar aquilo em realidade. E tudo sem perder a compostura, na boa, né? Então, foi muito legal poder fazer essa apresentação.
É porque, assim, a gente quando tá de fora, né? Que, porra, agora montar um editor e tal, pô, incentivo, monte, tá? Mas, assim, é bom saber, por mais que você converse com todo mundo, por mais que você converse com todas as editoras e que você tente prever todo e qualquer acontecimento que possa ter no meio do caminho, cara, sempre tem uma surpresa, tá? sempre tem algo novo. Por exemplo, pô, arrastou na Serra das Araras descendo de 20 em 20 carros. Não é algo que estava previsto pela gente, entendeu? E é difícil de prever, né, meu?
É brabo mesmo. Mas vamos falar um pouco mais do evento. Nos dois dias, eu acredito que tenham acontecido mais de 100 sessões, 100 mesas de jogo. Teve, nos dois dias, uma sessão de RPG infantil, uma área de miniatura, teve simpósio de educação com 9 palestras. Na parte dos painéis, no dia 2, no sábado, você teve um de inclusão no RPG com o Dudes do Cap Remoto, um grande abraço. Teve painel de ilustração de arco RPG com o Daniel Lustosa e o Carlos Pozas. Carlos Pozas, ganhador de N de ilustração internacional de RPG. Teve o painel da iniciativa Nova Ordem, que eu fui lá para poder apresentar essa nova linha, que muita gente já conhece. Fiquei feliz porque já no sábado já estavam ali os 4 cordéis do meu financiamento coletivo feito no final do ano passado. Então eu vou começar já a fazer os envios desses 4 cordéis. E o grande evento sensação, que valeu aquela fotona bonita com uma multidão, foi a de literatura fantástica, com a Fada de Saturno, o JV Teixeira e o Gordirro. Gordirro, como sempre, está lá, bonachão, carregando a palestra nas costas, cheio de ideia. Mas eu gostei muito de ver os autores novos, o Teixeira, que já tinha escrito para Jambô, e a Fada de Saturno, que mostra que no evento de RPG existem uma série de outros segmentos que acabam vindo junto. E, por exemplo, esse evento de literatura, ele talvez não tivesse espaço no Diversão Offline, mas no Iniciativa RPG você teve. Podemos dizer que eles têm a Bienal do Livro, mas aproximar a literatura fantástica, especialmente de autores nacionais dentro para esse segmento de RPG, para mim é essencial. Porque tem muita gente boa que trabalha ali. O próprio livro do Gordirro, a trilogia dele, é baseada no grupo de mesa do RPG dele, que passou por vários sistemas diferentes, várias épocas, porque a história ali era mais importante do que todo o resto. No sábado nós teríamos o painel do legado do Mundo das Sombras, do Mark Reinhagen, mas infelizmente houve um problema, ele na última hora não se deu conta de que ele precisaria de um visto para poder chegar aqui.
Ele até tinha, só que teve uma mudança na legislação, e aí essa mudança parece que deu problema no visto dele, e aí ele ia ter que tirar o novo muito em cima, entendeu?
Ia ficar absurdamente caro e inviável, né?
Não, na verdade, além de ser caro, o problema é que só iria ficar pronto, parece que na terça-feira seguinte ao evento, entendeu? Mas isso pelo menos já garantiu já que ele vem no ano que vem, né?
E foi revertido de uma maneira muito legal, porque no domingo, e aí quem vai poder comentar mais é o Manjuba, porque ele que estava lá meio que organizando, o Mark Hagen fez uma palestra de lá dos Estados Unidos. A Iniciativa RPG conseguiu lá um telão, ele explicou sobre o projeto novo.
Feng Night.
Ah, Feng Night. E que história é essa? Eu não sabia desse projeto, cara. Conta aí, qual é a ideia?
Ele surge como um cenário, a princípio, para D&D Quinta Edição, entendeu? Que é no mundo de Lost Lornion. E aí ele tem toda essa criação, né? Parece que o retorno dele, né? Fala sobre vampiros, lobisomens, magos. Só que dessa vez em um mundo fantástico, né? Uma fantasia sombria, né? E, cara, quando a gente viu que ele estaria voltando a escrever sobre vampiros, pô, é óbvio que a gente quis muito embarcar nessa junto com ele, né? Porque, cara, é o Mark Reinhagen, né? A galera que só tá dentro da literatura, olha pra vampiro e diz que Anne Rice é a mãe dos vampiros. Pô, a gente que é do meio do RPG, a gente fala que é Mark Reinhagen que é o pai dos vampiros. E dos lobisomens. Né? Então, eu acho que foi automático, cara. Bateu o olho nisso, saber que ele estava fazendo isso, a gente já foi imediatamente correr atrás disso. E aí eu tenho sorte de já ter uma boa relação com ele também. A gente já conversou antes, antes dele vir da última vez ao Brasil, né? Eu conversava com ele, falava sobre um jogo dele que ele estava desenvolvendo, que era aquele I Am Zombie. E aí, eu meio que criei uma boa relação com ele, né? Eu meio que me aproveitei disso para poder me aproximar, entendeu? Legal. E aí, cara, a gente aproveitou, inclusive, nesse painel aí que você tá falando para poder anunciar. A gente vai trazer Feng Night pro Brasil.
Pô, muito
bom. Já tá em tradução e, pô, quem melhor do que Maria do Carmo Zanini para traduzir isso pra gente? A gente olhou e falou, cara, é obrigatório ser ela. E, pô, bom que ela topou essa jornada aí.
Eu não sabia, não cheguei no domingo lá, vi o telão, tava lá o Mark Henrique, eu, pô, que doideira. Nem não pude ficar muito tempo ali, porque tinha umas outras coisas pra resolver, mas isso foi muito maneiro. Mas vamos, voltando ainda pro sábado. Ainda teve uma oficina de RPG de uma página com o Diogo Nogueira, oficina de Magic com a Goblin Hero Store, teve umas atividades de board games também, e de noite, no sábado, teve um live de Vampiro. Putz, eu fiquei tão feliz, assim, eu joguei muito live lá nos anos 90, e desde a virada do milênio me desliguei, mas bobeira minha, porque a cena de live action tá tão vigorosa e interessante, e cheia de gente legal, quanto era lá atrás. Eu gravei recentemente com a Leticínios, que estava lá no evento, eu não fiquei pro live em si, mas já a galera, pô, o retorno foi muito legal, assim, a galera se amarrou demais.
Sim, acho que infelizmente eu não consegui participar, eu queria também. Eu joguei live também, assim, não foi nos anos 90 não, na época que eu joguei já era nos 2000 já, 2002, 2001, por aí. E, pô, foi maneiro pra caramba, interessantíssimo, mas infelizmente na minha região não tinha uma galera que jogava live, era mais a galera do Rio, e, pô, como eu era adolescente, São Gonçalo, o deslocamento pro Rio pra mim era meio complicado. Aí eu ficava mais do lado de lá da poça, entendeu? Não frequentava nem muito Niterói, era mais São Gonçalo mesmo, entendeu? É. Então, não fui muito presente nessa vida de live. Uma pena, gostaria muito.
Eu também perdi dessa vez as botecagens que aconteceram logo depois. A princípio, eu nem poderia ter ido no evento, no sábado. Eu já tinha dado toda a forçada possível. Então, eu já tive que voltar para ficar em casa com o meu filho. Mas muita gente aproveitou, por maior galera vindo de vários cantos, que eu gostaria de ter conversado um pouco mais. Eu pude conversar durante o evento em si, mas os papos que rolam de noite, no meio da madrugada, são de um outro nível, de um outro universo, né? Chegou domingo e Tome Mais RPG. Teve também sessão de pintura de miniatura. Teve um campeonato estadual de Eternal Struggle, do card game do Vampire, que eu jogava, cara. Esse jogo é maneiro. E eu não sabia que tinha tanta gente jogando, não. Foi muito bom, muito legal. Teve o painel lançando RPG Indie, com o Bruce, o Roma e o Igor Moreno. Um de criação de mundos, desse eu participei, com o Diogo Nogueira e o Marcelo Rodrigues, do Tagmar. Aí sim foi o anúncio do Fang Knight. E o painel sobre assimilação, que é um projeto que a gente pôde falar um pouco mais. Queria também ver se a gente podia conversar um pouco mais aqui, porque é um... De todos os tipos de trabalho que nós estamos elaborando, esse é o mais complexo, esse é o que mais existem diferentes profissionais. E quem gosta de acompanhar o podcast tem alguma vontade de trabalhar no mercado e só fica bolado, porque normalmente são iniciativas individuais ou uma parceria, no máximo uns três. Mas dentro da assimilação, você tem uma empresa. Né? O Hakim é o cara que conseguiu levantar aí um farol para quem produz conteúdo de RPG, que o futuro pode ser melhor. Você tem essa impressão também?
Pô, tenho sim. Ele é dessa nova leva, né, de RPGistas que tem brotado, né? Não que ele seja dessa nova leva, porque ele já jogava antes, mas ele parece que ele ajuda a capitanear, né, essa chegada desses novos jogadores, né, no meio. Ele vem de uma outra, a princípio, né, em questão de trabalho, né? Como ele era streamer, ele, quando cria o show dele do Assimilação, ele monta, né, uma empresa para isso, né? Então tem uma galera envolvida que dá um suporte, assim, maravilhoso, inclusive, pro trabalho que é feito, que a gente tá fazendo pro RPG, né? Foi bom ter o Chamuinho lá nesse painel também, que o Chamuinho, ele praticamente é o cara que organiza todo esse bastidor por trás aí, né, as coisas que vão acontecendo. Uma parada complexa, porque a gente tá buscando um RPG para essa galera que tá chegando, né? A gente tá pensando nesse linguajar para a galera nova que tá chegando, mas não excluindo a galera que já joga RPG, que já é mais cascuda, né, que já tá dentro de outros sistemas, né? Então, eu acho que tanto a criação do cenário, né, com a mente do Hakim por trás, do Lau, tanto no cenário quanto nas regras também, né? Quanto ali no desenvolvimento do livro, tá fazendo com que a sinergia do show seja transpassada para o jogo, né? Porque esse é um movimento interessante. A gente não está só pegando uma ideia de uma mesa de RPG e transformando isso em um jogo. A gente está pegando um show do YouTube, né? A gente está pegando um RPG que acontece em um formato de mídia e a gente está casando isso, né? Tanto esse formato quanto o formato da mesa de RPG padrão para poder trazer vida ao jogo, né? E tá sendo uma experiência interessante pra caramba, né? Você também pode falar sobre, né? Porque a gente tá trabalhando junto nessa. E, pô, e também gostaria de dizer aqui com prazer enorme estar trabalhando junto com você nessa. E, cara, tá sendo uma experiência maravilhosa. Essa troca de figurinha que a gente tem feito, falar sobre, reuniões com o Hakim, saber qual é a impressão dele, qual é a visão dele, ver por ele envolvido diretamente. Tipo, eu gosto das críticas dele. Quando ele olha uma regra e diz, ó, essa aqui não, assim eu não curto. Assim, eu tenho certeza que meu público não vai gostar. Então
ele quero que sabe o que ele quer, assim, né?
Exato, exato, ele sabe. Então eu acho que ter ele envolvido também ali diretamente, né? E o Lau envolvido diretamente, para quem, pô, de repente, tá vindo do RPG e não sabe do show Assimilação, o Lau tá desde o início, o Lau ajuda o Hakim a desenvolver toda essa história desde o início. Então, tipo assim, é uma criação dos dois, praticamente, o Assimilação. Então, ter ele junto da gente ali em todos esses estágios, em todas essas etapas também, ajuda pra caramba, traz a visão dele, traz a visão do Hakim junto. A gente pega a nossa, a gente tem uma liberdade do caramba, né, cara? De poder trazer as nossas visões, nossas ideias, nossas experiências em mesa e colocar ali também pra poder acontecer. Tá sendo uma experiência, pô, maravilhosa pra caramba, cara. E é o que você falou, de impressão assim, eu tenho certeza que o Assimilação uma coisa é ele como show, ele como o financiamento coletivo que aconteceu, e agora ele quando sair finalmente como um produto, né? Chegar na mesa do jogador de RPG. Eu acho que isso traz um movimento assim, de sinergia entre todas essas três coisas que eu falei e faz com que o Assimilação seja algo, pô, bem grande. Vocês ainda vão ouvir falar muito de Assimilação, com certeza.
Vamos deixar para falar um pouquinho mais de Assimilação no final do episódio. Vamos. Falar um pouco mais do evento e depois a gente mostra esse projeto que, se você não conhece, eu acho que você precisa conhecer. A gente já teve um episódio sobre Assimilação, mas a gente gostaria aqui de informar no que a gente está podendo contribuir e dividir essa experiência com vocês. O evento, eu não vou pedir essa informação direta para você, mas eu tive a impressão de que, para muitos vendedores, ele foi muito mais lucrativo do que o Diversão Offline. Porque no Diversão Offline você já tinha que começar pagando um valor muito grande pelo espaço, né? E aí, proporcionalmente, o tanto que entra no final de semana e o tanto que você pagou para participar permitiu uma margem de lucro que eu vi todo mundo saindo sorridente nesse sentido.
Sim.
Então,
sim.
Dentro da proporção, ele pode não ser tão grande quanto o Diversão Offline, mas ele é muito saudável para o nosso mercado. Todo mundo ali estava vendendo, todo mundo estava consumindo, todo mundo estava trocando ideia. A quantidade de jogos que eu não conhecia, projetos que estavam em andamento, que eu não tinha ciência, eu tive que tirar foto de muitos deles para depois pesquisar e correr atrás para poder saber. A gente está numa fase muito positiva de produção. E aí, nesse sentido, eu queria falar um pouquinho, o Manjuba também, eu vou pedir uma companhia dele dentro desse sentido, de que a iniciativa Nova Ordem, ela está permitindo muitas novas pessoas que estão querendo participar fazer o seu projeto. E aí eu já vou te dizer de antemão se você tem um projeto ou não, na real, como é que funciona, tá? Para produzir um livro de verdade, pronto, você vai precisar de um autor, de um escritor brabo e de pelo menos um ilustrador que vai poder montar a construção. Junto disso, você vai ter que montar um arquivo de InDesign, que é o arquivo que você vai poder imprimir. Isso é geralmente feito junto a um designer, que também vai ajudar na construção da identidade visual. São três posições que nenhuma delas é barata. É o escritor, é o ilustrador e é o designer. Se você é uma pessoa que consegue atender essas três funções, beleza, junta, vai, continua. Mas saiba que essa tríade essencial, eu vou dizer que a New Order ela consegue até dar suporte nessa parte do designer e da impressão, porque eu já vejo o Alan fazendo um trabalho muito maneiro em muitas linhas, e eu acho que até pode ser feito esse suporte. Faça o seu jogo, tenha o seu jogo construído, ou se você só está querendo alguma ideia, alguma sugestão, mostra para a New Order. A New Order em nenhum momento vai roubar de você a sua propriedade intelectual, tá? A gente só tem um sistema, primeiro, de fomento de novos jogos. Então a ideia é você provavelmente ter uma reuniãozinha aí, ou com o Manjuba, ou comigo, ou com o Anésio, para saber qual é do projeto, entender, ter uma conversa, até uns toques, o que você pode melhorar ou não. Até o momento em que você pode ter uma equipe e montar e fazer um jogo de verdade. Nesse estágio, eu posso, por exemplo, dar a equipe do Oblivion RPG, que, cara, o GG Tonho consegue já regimentar uma galera grande, e ali já tem uma equipe que eu consigo ver, olha, aquela galera ali está montando, fechado dentro da sua própria estrutura, um jogo. O que a New Order pode oferecer em cima disso? É garantir que você vai ter o contato de parte gráfica, de distribuição, de estoque, de venda e um acerto de porcentagem. É essa parte que você dá o suporte, né, Manjuba?
Sim, sim. É nessa parte, mas é o que você falou também. Além disso, dependendo do estágio em que o seu projeto está, dependendo do potencial que a gente pode enxergar nele ali, é claro que a gente pode acrescentar em diversos outros estágios. Que aí, como o Pedro falou, né? A gente aqui tem gente que joga nessas três posições. Não estou dizendo que é uma pessoa que joga nas três, não. Mas nós temos jogadores para essas três posições. Então, dependendo de como o seu projeto está, pode apresentar para a gente... o nosso maior interesse, assim, é fomentar o RPG nacional, porque a gente enxerga futuro nisso, né, cara? A gente vê que, recentemente, existem muitos novos autores surgindo, fazendo com que os olhos da comunidade estejam tão ou mais atentos ao que acontece dentro do nosso mercado do que acontece lá fora, entendeu? Então, a gente está alcançando um ponto em que é possível para muitos jogadores brasileiros ter acesso a algum jogo, nem que seja de forma rápida. Pô, eu quero um Inferno, por exemplo. Eu quero pegar um Inferno porque eu quero jogar, experimentar, eu quero testar. Eu quero pegar Numenera porque eu quero jogar campanhas. Eu quero pegar Dominus and Dragon, que saiu agora da 101, para poder experimentar. A gente está tendo essa possibilidade de ter diversos jogos, de experimentar diversos jogos nacionais com gosto. Porque antigamente a gente parece que tinha aquela noção de que só o americano, o europeu sabia fazer jogos, né? E aí a galera tá se deparando com coisas, com jogos assim de qualidade absurda, né? E, pô, tá aí, Pedro, você mesmo que é uma prova disso, né? Uma prova viva aí, um autor, pô, consagrado já no nosso meio. Traz essa visão pro RPGista brasileiro. O RPGista brasileiro cada vez menos tem a obrigatoriedade e a necessidade de olhar para fora. Se ele quiser, ele pode ficar aqui e se bobear pela quantidade de jogos que tem surgindo. É capaz de você jogar um RPG por semana e não conseguir jogar tudo. Eu, de tanto RPG que tem surgido, e isso é muito bom, cara. Isso fomenta o nosso mercado, faz ele crescer cada vez mais. É o que a gente falou alguns minutos atrás, né? A chegada do Rakim, a chegada do Selbit, a chegada dessa galera nova que tá surgindo aí, que é streamer. Cara, isso só faz o nosso mercado cada vez mais crescer, ver jovem nerd aí no meio, estourar cada vez mais bolhas e fazer com que a gente esteja presente na cultura do brasileiro, né? Então, aquela coisa que a gente vê só em filme americano, ah, na adolescência eu jogava RPG, cara, isso vai fazer parte da adolescência de todo brasileiro em breve. E isso é muito bom. E o Iniciativa Nova Ordem é o que você falou também, Pedro, só complementando mesmo. É essa a intenção, é fazer com que isso, esse comum do brasileiro ter jogado RPG na adolescência sejam com RPGs nacionais, entendeu? Que a gente tenha a nossa própria cultura em cima disso, dos RPGs.
É. A gente teve um rejuvenescimento do público do RPG a olhos vistos, e eu achava que isso já era uma coisa comum para todo mundo. Mas eu, por acaso, fui colocar lá as fotos no Facebook, e acho que no Instagram também, e tive ali um ou dois comentários. E aí, foi aquela velharada de 30 anos... quarentona de sempre, pô, só vai por velho, pessoas que por acaso não foram ao evento e por talvez estarem ausentes aí nos últimos 5 anos, não estão vendo que virou a chave, a garotada toda está jogando a beça, saiu daquela bolha, especialmente naquela coisa muito, né, de menino branco, classe média, e foi para todas as escalas de gênero, de classe.
É como se o RPG estivesse mais democrático do que antes, né? Ele democratizou mais. E geralmente essa galera que é mais velha, eu me incluo nisso, tá? Não me excluo dessa, não. E geralmente essa galera que é mais velha, ela estava acostumada a ver os RPGs acontecerem no salão do prédio que morava, na praça por onde andava, entendeu? Não, parece que não conseguiu entender que a dinâmica hoje é outra. A galera tá mais presente em rede social, tá mais presente em Discord. Você vê, ó, a gente vai falar do assimilação mais à frente. O Discord da assimilação é mais de 1000 pessoas ali ativas, falando sobre. Então, se você for olhar, uma sala de cinema não consegue comportar o tanto de pessoa que tá ali falando sobre RPG. Então, a galera meio que saiu desse físico, né, desse presencial. E não é que ele não exista, tá aí o Iniciativa RPG para mostrar que ele existe, sim. Mas ele tá em outra área agora, tá nas redes sociais, né? E a gente tava falando justamente sobre isso antes também, né, Pedro? Do aumento das redes sociais, né? Presença de YouTube. Essa galera tá presente. Se você for no YouTube aí digitar RPG, você não consegue se inscrever em todos os canais pela quantidade que vai aparecer, de tanto canal que vai aparecer.
A pandemia teve esse reflexo positivo.
Acelerou,
né? O RPG ou morria ou sobrevivia e aí virava outra coisa. E aí, dentro dessa outra coisa que é o mundo virtual, você tem... Aí é o que é mais impressionante, né? Uma multiplicação absurda do mercado com a qual nós não conseguimos ter uma noção palpável. Porque a gente, o RPG ele já é um mercado de nicho, mas ele é lotado de sub-nichos próprios e que muitos deles não conversam entre si. Por isso que eu acho que preciso desses eventos presenciais, porque você tem uma confirmação real, visual, da quantidade, do tamanho do mercado, que vai fazer com que você possa, quem quiser começar, entender que não é tão difícil assim conquistar o seu lugar. Tem muita gente fazendo coisa legal. E não somos só... a gente está falando aqui da Iniciativa Nova Ordem, a gente está falando de assimilação. As outras editoras também estão crescendo muito, né? A gente tem que destacar a Tria Editora, a Retropunk, a Luz Negra, os livros do Valpassos, cara, que estavam lá bonitinho. Ele está dentro da Nova Vec, da editora do Arthur, mas ele tem um segmento próprio dele ali, cara. Ele é um criador muito prolixo. Fiquei muito feliz de poder dar um abraço no Valpassos ali no evento. Encontrar com essas pessoas é muito legal, assim. Tem uns bandos de gente da velha guarda, que era da época de live, que tá todo mundo de cabeça branca já, com mais cara de vovô do que de pai. Mas também conhecer galera nova, pessoas da audiência do Legião de Dados. 2, 3 caras vieram para mim, andando, nunca vi na vida. O cara pã, virou o pescoço, olhou. Pedro Borges, eu... Sim, seu. Pô, cara, eu ouço o programa, não sei o quê, vem cá, me dá um abraço. Dei um autógrafo num Crônicas RPG, que é um livro de 2015. Sacou? Então é muito feliz poder entender que a gente está nesse mercado que está crescendo e que tem uma série de outros projetos que valem, assim. Entre os livros que eu vi ali que, poxa, servem como dica para mim, fora mesmo da New Order, é o Breu, do Rafael Araújo e do Bacinello, que tá um jogaço. O André, que faz comigo o baú do RPG, foi lá para comprar o livro. Eu peguei o dossiê das singularidades das Chaves da Torre, do Kaleidoscópio, que também é uma editora muito maneira. O Dominus & Dragons, da 101 Games, que você comentou, que eu, poxa, participei do financiamento. Eu cheguei no evento, sábado e domingo, eu falei, não posso gastar dinheiro, não vou gastar. O único livro que eu comprei foi o Patrulha da Noite, do Felipe
Farias,
se não me engano.
Do Felipe
da Nozes. Foi o único que eu paguei. Agora, todos os outros eu descobri que eu fui olhando, e eu tenho um monte de coisa para pegar aqui de financiamento coletivo. Peguei o Bestiário do Folclore Brasileiro na Tria. Cara, eu voltei com 2 sacolas cheias. O Dossiê foi um deles. Cara, muito livro e muita parte maneira. Quais foram os títulos que você viu lá pelo evento que te interessaram mais?
Cara, assim, andando pelos stands, né, olhando tudo que tinha de novidade e tal, eu fico muito tentado nas coisas da Nozes, tá ligado? A Nozes me dá, toda vez que eu passo ali na Nozes, me dá esse sentimento de, pô, da época que eu comecei a jogar RPG, né? E eu Patrulha da Noite foi um, que eu não vou dizer que eu não quis pegar, até porque eu peguei um, né, no Diversão Offline. E, pô, com as artes do Felipe Faria, eu gosto pra caramba também, né? Além dele escrever, as artes são dele também. Eu gosto demais da arte dele. Esse livro que você falou, da singularidade da Kaleidoscópio, também me interessei. Eu vi ali da Tria o Cosmere, mas eu não... Ele ainda tá em inglês ali, né? Mas é algo também que chamou minha atenção. O que chamou minha atenção ali também, em questão de material, não foi, eu não digo nem de livro, né? Porque, para quem não sabe, a parada lá, a galera que vai, não é só a galera de stand com livro, não. Então tinha a galera lá da Mago dos Dados, pô, um dado mais lindo que o outro, cara. Toda vez que eu passo ali naquele stand, eu meio que falo assim, cara, eu tenho que me segurar com a minha carteira, senão o dinheiro vai embora, entendeu? Tem uma galera que tava com as miniaturas ali da... Pô, esqueci o nome da KN também, né? KN Studio, né? Em questão de todo o material, foi basicamente isso. E ali da 101, né? Só que a 101 é parceira, então a 101, já assim que chega o material, eu já faço questão de pegar. Que foi o Dominus and Dragon deles, né? Que, pô, ficou sensacional. Kitzinho bonitinho, cara. Livrinho, escudinho, ficha. Ficou sensacional. Foi basicamente esses materiais aí.
Eu recebi também o jogo pela regra do Rafael Carlos.
Rafael.
Cara, quem não conhece o Rafael, dá uma olhada no YouTube, põe lá, a história do RPG no Brasil, alguma coisa assim. Cara, tem entrevista com todo mundo, todos os autores, assim, eu acho que agora tem uma galera nova que ele precisa correr atrás para gravar novos episódios. Mas ele sempre teve um contato muito bom com muita gente criativa. E esse livro é o máximo, porque ele tem uma série de autores diferentes que dão reflexões sobre o processo de criação, né, dos jogos. Pô, tem César Capaque, Eduardo Caetano, Jairo Borges Filho, Jorge Valpassos, Júlio Matos, Leandro Godoy. Cara, a lista é enorme e a galera manda muito bem. E, poxa, tô feliz em saberem que vai ter um volume 2 e que eu vou participar dele. Eu também vou deixar as minhas impressõezinhas por ali. Eu falei no episódio sobre diversão offline, sobre uma, sempre fazendo um paralelo sobre uma viagem, sobre uma jornada, porque o meu olhar é um cara que sai do Rio de Janeiro para participar lá do evento. Aqui foi, pô, no quintal de casa. Um dia, poxa, eu acabei deixando meu filho com os meus pais para poder participar um pouco do evento. Depois tive que voltar para ficar com ele. Mas eu sei que muitas pessoas também fizeram esse mesmo tipo de jornada que eu fiz o paralelo lá no Diversão Offline, que é a coisa da viagem, do ônibus, de você ter a empolgação lá de chegar, de ir. E com exceção de quem mora no Pará, talvez a pessoa que mais ralou e teve esse processo de viagem foi você. Conta aí, Manjuba, como é que é sair de casa sabendo que tu vai encontrar o evento e as coisas, as dificuldades da viagem? Como é que foi a sua relação para vir pro Rio de Janeiro?
Cara, assim, é o que você falou, cara, é uma jornada, é uma expectativa, né? Pô, preparar a mala, o que que eu vou levar? Pô, deixar espaço para trazer algumas coisas. E às vezes quando eu vou, por exemplo, principalmente iniciativa RPG, né? Tem dois amigos meus aqui que, pô, são RPGistas, assim, raiz também, né? Que é o Fernando e o Silvio. E toda vez que eu vou nesses eventos, quando eles não podem ir, eu meio que sou o cara que vai levar as coisas para eles, tá ligado? Ué, Manjuba, passa lá na Nozes, pega tal jogo para mim. Ô, Manjuba, meu Dominus and Dragon, tá até aqui, eu até trouxe para eles, eu tenho que encontrar com eles para poder entregar, né? Então, assim, eu parto numa jornada também, cara. E é muito bom porque eu crio essa ansiedade, né? Que é o que você falou, né? Eu fico ansioso para poder chegar logo, para poder ver a galera, para poder ver o evento, para andar pelo lugar. É uma sensação gostosa, cara, de quando a gente chega, né? É tipo aquela cena do Hobbit mesmo, né? Correndo, partindo numa jornada, meu. E é maneiro, porque para mim é tanto no DOF quanto na iniciativa, né? É uma jornada sair daqui. Para quem não sabe, eu faço questão de sempre ir de ônibus, porque toda vez que eu vou de avião, a quantidade de escala faz com que seja quase o mesmo tempo e o cansaço é ainda maior. Então eu pego um ônibus daqui, vou para São Paulo e de São Paulo eu vou pro Rio, né? E aí, meu amigo, é o momento em que eu uso e abuso das minhas leituras. Eu fico ansioso tanto pela jornada quanto pelo evento. E pela jornada eu sei que eu vou colocar meus fones de ouvido, vou encostar o banco do ônibus e pelo caminho a minha internet não vai funcionar, ou seja, automaticamente eu vou ter que me desconectar do mundo, entendeu? Então eu já aproveito, eu me desconecto do mundo e coloco em dia todas as minhas leituras, né? Então, cara, pra mim é uma jornada gostosa pra caramba, né? E eu aproveito, que sempre que eu vou pra esses eventos, eu dou uma visitada no meu pai, fico uns dias com ele, visito meu tio, entendeu? Visito a família. Então, essas viagens pra mim, assim, pra poder ir pros eventos, elas são sempre marcantes e boas, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo durante essa viagem. Então, sempre que eu lembro desses eventos, eu lembro das viagens, elas têm um lugarzinho especial no coração, né? porque é o momento que eu revejo os amigos. Fui lá, pô, encontrei meus amigos lá do pessoal de onde eu morava. A gente sentou pra poder tomar uma cerveja junto, colocamos um monte de papo em dia. Nos xingamos, porque é assim que a gente se trata, tá ligado? Pra quem não sabe, quem não é do Rio, é assim que a gente diz que se ama, né? A gente xinga os nossos amigos. Então, é sempre uma jornada gostosa, Pedro. É nessa perspectiva do que você falou, uma jornada e, pô, bem boa. E assim, ó, falando de distância, tem o Fabão, né? O Fabão vem de Manaus agora. O Fabão que tá sempre na organização também ali, ajudando o Léo na Iniciativa RPG. O Fabão também vem de Manaus, é uma jornada... Você vê, o Fabão vem de avião, mas geralmente a jornada dele, às vezes, leva mais tempo que a minha, entendeu? Então, só dizendo que é uma jornada longa, cansativa, mas bem gostosa, cara. Bem recompensadora.
A volta também é longa, cansativa, né? Mas aí você já tá carregando já as suas pilhagens, né? As coisas que você já tava querendo conferir e tudo. Não, pensando.
E são pilhagens minhas e dos meus filhos, né? Que aí meus filhos já começam a mandar mensagem. Tá voltando, pai? Caraca, eu quero que você chegue logo, tá? E quando chega uma festa danada. Então, tipo assim, tanto a ida quanto a volta tem suas recompensas, entendeu?
Os eventos de RPG, antigamente, eles tinham um lugar diferente, porque fora as lojas, era o único lugar no universo em que você poderia trocar ideia com alguém que falava do seu idioma. Com o mundo virtual derrubando tantas fronteiras, você pode conversar com muitas pessoas, mas da mesma maneira que ainda existe uma diferença entre o jogo remoto para o jogo presencial, o evento em si, ele acaba se tornando uma versão presencial das redes de Discord, dos contatos que vocês têm com as pessoas por uma lista de WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, Instagram, todas essas conversas que ficam entremeadas pelas redes sociais, estão ali juntas, um monte de gente que você já conhece, troca ideia. No Rio de Janeiro foi bom porque tem muitas pessoas daqui que não costumam ir em evento. O grau de atenção que existe pro RPG, ele varia, né? Provavelmente a galera que ouve aqui é quem tá com a cabeça mergulhada, mas conhece um jogador, tem um camarada, né, que gosta de RPG, participa, tá até ali nas sessões, mas não vai pegar um avião, um ônibus para um evento. E aqui no Rio eu pude ter esse contato. Em São Paulo, acredito que também aconteça, obviamente. Mas aqui eu pude encontrar uma galera das antigas, uma galera nova. Eu fiquei com a impressão de ter esbarrado e ter conversado com mais, não com tanta intensidade, mas com mais pessoas aqui do que lá. Acho que também porque eu fiquei trabalhando muito no evento, conversando, fazendo ponte. Esse contato em termos de fazer a coisa acontecer dentro do evento, ele funciona muito mais. Eu, um mestre em evento, sei lá, há mais de 15 anos. Porque para mim o espaço do RPG é o espaço do network. É pelo menos conversar um pouquinho com o maior número possível de pessoas, porque eu já tenho conversas e coisas, projetos andados com elas em diferentes níveis. Então foi mais ali uma maneira de selar isso. Então, de novo, Leonardo Dionísio, Iniciativa RPG, muito obrigado. É uma iniciativa sem fins lucrativos. Então, se você puder, de alguma maneira lá, pelas redes sociais, existem maneiras que você pode contribuir para o projeto. Eu queria convidar todo mundo, se possível, a ajudar. Porque vem edição nova por aí, com certeza. Né, Manjuba?
Com certeza. Não, e é ele tem essa magnitude, o evento, e é um evento gratuito, né? Quem entrou lá não precisou pagar para poder participar de nada, das mesas de RPG, de poder encontrar autores, como, pô, um você mesmo, né, Pedro? Você assinou o Crônicas. Então, assim, essa conexão que o evento faz entre quem tá na porta, né, o consumidor, o jogador...
Não, eu assinei vários cordéis.
A gente encontrou ali galera que tava chegando pela primeira vez em um evento de RPG, né? Teve, pô, mesas infantis, né, que a Sol narrou. Se você for olhar lá, pô, a Sol tava caracterizada, ela tava vestida de cosplay, e, pô, a molecada batia palma quando terminava a sessão, e assim, é um contato que o Iniciativa RPG traz numa pureza, assim, de quem tá chegando, né, de quem não tá fechado em seu próprio grupo ainda, que está experimentando, que está montando o seu próprio grupo. E é muito bom disso. Você vê, tipo, a galera sentando ali e pergunta um pro outro, pô, você é de onde? E o cara fala, pô, eu sou da Barra. E você, pô, sou da Tijuca. Pô, vamos montar uma mesa. E você vê dali surgindo mesa de RPG também. Muito, muito É um movimento, assim, comparado com o Diversão Offline, né? O Diversão Offline é um evento mais voltado para aquela galera que já sabe o que quer. Então é normal você ver uma galera indo ali já com o espírito de compra. A pessoa tá indo ali para poder comprar o board game que vai sair de tal editor, o RPG novo que tal editor tá lançando. O cara já vai nesse intuito. O Iniciativa RPG, ele, por enquanto, né, o formato dele, a forma como ele tá crescendo de uma maneira saudável, já é mais esse cara que tá chegando para poder ver como é, né? Ah, eu não tô... Ah, é gratuito? Pô, então eu posso ir lá ver como é, ver o que tem de novidade. Né? Já é um pouco diferente, é um espírito um pouco diferente ali dentro.
Vamos aproveitar esse finalzinho para falar sobre a simulação RPG.
Bora!
Quem não conhece, eu sugiro a terminar esse episódio e dar uma conferida lá no YouTube, colocar a simulação RPG. A proposta dele é bastante singular. Ele, a princípio, é um mundo pós-apocalíptico, mas ele não é um pós-apocalíptico em que foi tomado por zumbis ou por alguma criatura em especial. Houve um fenômeno na qual as criaturas começaram a misturar as suas essências e suas capacidades umas nas outras. Quando me contaram pela primeira vez, eu relacionei aquele filme Aniquilação, que tem um pouco disso, né, das coisas meio que misturarem as suas essências. Mas ele vai por um outro lado, ele é uma questão de mistério, é um mundo de como é que a humanidade vai se reconstruir depois do final, nesse mundo em que coisas diferentes acontecem. Você pode ter um cara que tem uma afinidade que de repente com um sapo e consegue dar um salto bizarro. É um projeto inovador em várias formas. Ele usa um sistema de dados que ele tem símbolos próprios. Ele usa D6, D10 e D12. Dentro dos resultados dele, você tem os símbolos específicos, que é a joaninha, que representa o sucesso, o alce, que representa algum outro efeito positivo paralelo, e você tem a coruja, que é a pressão, que é alguma coisa que atrapalha. Então, essa forma diferente de você ter a resposta nos dados, ela é muito inovadora, está sendo muito legal poder trabalhar nisso, e a gente está ajudando a construir o universo, a montar o cenário e também mostrar a questão da assimilação. Manjuba, o que, que afinal é a assimilação?
Pô, boa. Assimilação é uma espécie... Eu não vou dizer que é um vírus, porque não chega a ser um vírus, propriamente dito. Mas assimilação, eu vou chamar de força, né?
Porque uma infestação, eu acho que... né?
Isso. É uma infestação, mas é porque assim, eu vou usar a palavra força, é mais para aquele cara que sabe mais ou menos como é o Star Wars, é mais para dizer que a assimilação nesse mundo ela estaria em todo lugar, né? Quando você faz um personagem, você é um infectado. Então... Não existe nesse novo mundo humanos que ainda não tenham sido tocados pela assimilação. É claro, o seu personagem não começa com esse toque da assimilação aparente, né? Você não começa com poderes ou qualquer coisa do tipo, mas é dizendo que você já está infectado. Então a assimilação é uma força, né? Essa infestação que transforma esse mundo, né? Ela viaja de seres em seres, assimilando eles. Então, se até você chegou uma assimilação que passou por cactos, por águias, ela traz junto dela essa vivência, né, que ela assimilou lá atrás e tenta assimilar em você também. Então, esses poderes, então eles vêm dessa viagem que essa assimilação faz através desses corpos até chegar em você. O jogador, né, o infectado.
O elemento mais característico dentro de game design é o cabo de guerra. Sim. Você, a assimilação, ela faz parte de você, ela começa com uma pontuação baixa, e na outra ponta está a determinação do ser humano. Então o conceito da infestação, dessa força dominante, está justamente visível já na ficha do personagem como uma coisa que vai crescendo e, em função disso, minando a determinação daquele indivíduo. Então, é uma coisa que domina, que te aplaca de uma forma diferente. O jogo, ele tem... Já acompanhando pelo canal do Hakim, você já entende como funciona esse universo. Mas uma vez que eles tiveram... Eu achei isso muito legal por parte do Hakim, assim. Ele entende bastante do show, mas na hora de construir o livro em si, que é o material de regra, ele procurou sempre as melhores equipes para poder trabalhar ali. Existem muitos elementos dentro da história do Hakim que a gente não poderia inventar uma coisa da cabeça. A gente está fazendo um trabalho em cima de uma coisa que já existe. Mas mesmo em cima disso, a gente pode trabalhar diferentes olhares que tornam o jogo muito gostosinho de montar, mas eu acredito que também de jogar. Você tem uma diferença geracional entre os personagens, entre aqueles que conheceram o mundo civilizado antes do colapso e aqueles que só conheceram o caos que veio logo depois. E tem diferentes maneiras que você pode brincar com isso no jogo, né? Você pode ter um personagem novinho que fica perturbando a paciência de dois velhos, e aí um dos velhos fala, ah, pô, me manda um e-mail depois explicando isso e fica quieto um pouco. Aí outro cara dá uma risada, mas o garoto que não faz a menor ideia do que é um e-mail não entende nada. Em função disso, a gente pensou em que período a assimilação vai se passar. É muito comum você estabelecer uma data específica. Mas como a assimilação é um jogo que fala sobre transformação, evolução e mutação, a gente escolheu pegar algum período variável em que o narrador, o assimilador, é que vai escolher. Algo entre 5 anos DC, que é depois do colapso, a 45 DC, depois do colapso. E cada período, cada década dentro desse período pós-colapso, ele tem caras diferentes. Muito no início houve uma tentativa de fazer recuperar as nações e os poderes públicos que existiam antes, mas depois de mais ou menos uns 10 anos, as pessoas entenderam que não ia mais voltar. Houve um período de senhores da guerra em que dominavam tudo por base da força e conseguiam só manter a paz pela violência, mas que também 10 anos depois acabou perdendo lugar para um pensamento mais religioso, pós-apocalíptico, que acabou permitindo a essa nova sociedade evoluir mais um pouco. A minha ideia dentro do game design foi fazer um equivalente entre a queda de Roma e até a chegada do renascentismo, mas em vez de numa questão de séculos, em passagens de décadas, né? Então você tem um período em que depois da era da teologia, da era da fé, vem a era da razão, que as pessoas começam a recuperar equipamentos antigos, o medo da culpa da igreja ou da violência amainaram bastante para o ser humano procurar tecnologia, então houve um renascimento tecnológico, e até o período mais recente, que é o período dos novos deuses, que a assimilação dá mais um salto, e você passa a ter criaturas que se transformam verdadeiramente em outras coisas. Então o jogo ele pode ser uma coisa meio que apocalipse zumbi, assim, mendicância do mundo antigo, mas ele também pode ser sobre uma construção de uma nova sociedade alterada pela assimilação.
O Assimilação RPG tem, quando você vai no YouTube e você joga ali, você vai ver que você vai encontrar o jogo do Hakim, do Assimilação RPG, mas você também vai encontrar diversos outros canais que já estão jogando Assimilação, que eles já tiveram acesso ao Fast Play que foi apresentado lá atrás. Então, tem diversas mesas que aconteceram, tem algumas mesas que, se eu não me engano, estão acontecendo. É é algo completo, né? Complexo, assim. Tem todo um ecossistema já até criado em volta dele, né? Tem trilha sonora própria, existe podcast fazendo especulações sobre o futuro de assimilação, entendeu? Existem outros que fazem, pô, resumos. Então, assim, são diversos estágios no livro e também acrescentando o que eu falei, né? Além disso, isso fez com que a gente olhasse o que essa galera vê do assimilação pra gente poder criar, né? E é o que você falou, esse fato de você ter trago também esses momentos históricos traz para quem acompanhou o jogo momentos que não existem no show do Hakim, que vai acontecer na sua própria mesa quando você for jogar, né? Então, são períodos em que as pessoas vão poder escolher ali o que você falou, esse momento em que a galera tenta, tipo, recuperar o que passou, o momento em que tem esses senhores da guerra, como que seria esse lugar. Então, a galera, quando joga o jogo do Hakim, tem uma visão, né? Tá vendo a perspectiva ali de um grupo. E poder trazer isso pro jogo, né, Pedro? Com outras perspectivas, outros acontecimentos. Cara, é bom pra caramba, né?
A gente precisa gravar um novo episódio sobre assimilação em breve.
Sim.
Muita coisa pra falar. Manjuba, cara, eu quero muito agradecer aqui a sua presença. Vamos depois fazer um episódio até com o Lau de novo sobre como anda o desenvolvimento do projeto. Mas o fechamento daqui em relação à iniciativa RPG já foi dada. Cara, mal posso esperar a próxima edição. Eu queria muito agradecer, além do Manjuba, você que está ouvindo a gente aqui, e pedir para o Manjuba dar suas últimas palavras.
Bom, um prazer enorme poder estar aqui. Sempre que eu troco ideia com você, Pedro, eu acabo aprendendo alguma coisa nova, então é sempre bom poder sentar e trocar uma ideia com você. É um prazer poder estar falando aqui com a galera toda aí que está ouvindo a gente. Para quem não conhece Assimilação RPG, corre atrás para conhecer. Para quem não sabia do Iniciativa RPG, corre atrás para poder saber. Todo ano tem, ano que vem vai ser maior ainda. Então, dizer que é um prazer enorme, né, estar aqui e, cara, é um prazer maior ainda poder estar escrevendo Assimilação junto com você.
Queria mandar um abraço pra galera, vou pedir pro Manjuba mandar um salve, que eu dou um tchau-tchau na sequência.
Valeu, rapaziada, tchau, até a próxima, um abraço.
É isso aí, valeu, galera, tchau-tchau.
Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.